Olá, eu sou a Mariana Dorei e este é o podcast do Filhos e Cadilhos, um programa dedicado à parentalidade que emite semanalmente no Porto Canal. Aqui poderás encontrar dicas e sugestões de diferentes especialistas para te conectares a uma parentalidade mais feliz.
Bom dia, doutora Carla, bem-vinda. Obrigada por estar aqui no Filhos e Cadilhos. É bom recebê-la cá. É de facto uma referência cá na Zona Norte pelo seu trabalho, de uma forma geral, na pediatria, mas também com um enfoque nesta problemática da obesidade, que sabemos que é considerada a grande pandemia silenciosa do século XXI, com enormes impactos, seja ao nível da infância, da adolescência e depois da vida adulta. Impactos esses que são sociais, são de saúde e são, de alguma forma, da responsabilidade da comunidade toda e que, com esta pandemia, estão, de alguma forma, agravados, correto?
Correto. Perfeitamente de acordo. Neste momento são duas pandemias que se entrecruzaram e que acabam por ser duplamente responsáveis pelo agravamento da obesidade em si só. A obesidade era a epidemia já do século XX, é evidente que no século XXI a situação não mudou grandemente, muito embora tenha havido uma série de iniciativas a nível de Estados, a nível mundial, no sentido de tentar travar, mas efetivamente a repercussão, o impacto é pequeno. Aliás, saiu o ano passado uma revisão muito interessante na Cochrane, que é uma base de dados médica, e que mostra que o resultado de intervenções na comunidade, em crianças obesas, o resultado em termos de redução do seu excesso de peso é pequenino, e esse resultado em adolescentes é menor ainda, o que chama a atenção para a dificuldade brutal de se intervir na obesidade quando se intervém em vez de se prevenir.
Certo, quando ela já está instalada.
E quanto mais avançada a idade, quanto maior o tempo de duração da doença, mais difícil a intervenção. Há dados que mostram muito bem que se eu tiver uma criança que vai sendo obesa até cerca dos 6, 7 anos de idade, ela aos 6, 7 anos de idade com obesidade apenas tem metade das hipóteses de ser um adulto obeso. Mas se eu deixar esta criança evoluir para a adolescência com excesso de peso e obesidade, então um adolescente aos 14, 15 anos que fez um pouco uma trajetória de obesidade só terá cerca de 10% de ser um adulto adequadamente nutrido, o que é assustador em termos de prognóstico, se não atuamos precocemente, e que o que alerta para a importância de se fazer prevenção e intervenção mais cedo possível.
Antes de irmos aí a estas questões relacionadas com a prevenção e a pandemia propriamente dita, estava a ouvi-la e estava a pensar de que forma também temos que mudar, e se já estamos a mudar, o mindset, porque a verdade é que quando nos bebês, nós queremos um bebê gordinho, não é? E é importante que haja esta desconstrução, e parece-me que tenho sentido que, sobretudo, os profissionais de saúde tenham combatido esta ideia preconcebida, não é? De que um bebê gordinho é um bebê saudável, mas ainda há, de alguma forma, uma série de crenças que estão instaladas na nossa sociedade que dificultam este processo de prevenção e depois a retração de casos de excesso de peso e de obesidade?
Sem dúvida. Eu acho que já se tem feito muito e já se tem mudado muitas atitudes. Mas há dois ou três conceitos que eu creio que a opinião pública tem que ter conhecimento, no sentido de tranquilizar algumas angústias, nomeadamente de avós e de pais. E esses dois ou três conceitos são o seguinte. Ponto número um. Hoje em dia sabe-se que os primeiros dois anos de vida, e eu sou da opinião, estes primeiros dois anos de vida têm um conceito que é os 1000 dias, e hoje em dia vai-se falando muito no conceito dos 1000 dias. Eu sou apologista não dos 1000, mas dos 1100 dias, e que este período da vida de uma criança é crucial na programação daquilo que ela é no futuro, nomeadamente da obesidade. E o que é que eu quero dizer com isto? Hoje em dia sabe-se que o peso da mulher antes dela engravidar, e daí os 1100, os 100 antes dos 1000.
Certo, os tais da gravidez.
Os tais, antes da gravidez.
Antes da gravidez ainda,
porque os 1000 é desde a gravidez até aos 2 anos. Mas antes da mulher engravidar, ou quando a mulher começa a pensar em engravidar, hoje em dia é possível programar isso, a mulher deve ter em atenção, antes de mais, o seu estado nutricional, porque ela vai ser o receptáculo daquele embrião. E o seu estado nutricional vai condicionar o ambiente em que aquele embrião se gera. E sabe-se que uma mulher com excesso de peso e obesidade antes de engravidar vai ter muito mais probabilidade de ter um bebê com excesso de peso e obesidade no futuro. O aumento de peso da mulher na gravidez, se esse aumento de peso é excessivo, se a mulher aumenta mais do que o que deve, e o aumento de peso depende muito do peso da mulher antes de engravidar, é outro fator condicionante do risco do filho ter excesso de peso e obesidade. Quando o bebê nasce grande, também tem mais risco de ter excesso de peso e obesidade. E por outro lado, e agora aqui, quando nós temos o bebê na mão, e sobretudo as avós querem que ele aumente peso rapidamente no primeiro semestre, a geneira, hoje em dia o que nós queremos é que ele vá crescendo e aumentando peso devagarinho, porque aumentos de peso muito rápidos nesta fase da vida estão associados a maior risco de excesso de peso e obesidade. E depois há que deixar a criança crescer devagarinho. A criança aos 5, 6 anos cresce muito devagar, aumenta pouco de peso. Eu não posso fazer questão que ela coma mais do que o que precisa. Ela tem que brincar e comer o que precisa. A noção de qualidade versus quantidade, em termos de oferta alimentar, e a importância do exercício da atividade física, são transversais no sentido de garantirem o adequado crescimento e desenvolvimento e de prevenirem a obesidade. Portanto, a prevenção começa bem antes da gravidez, é transversal à gestação, é crucial nos primeiros anos de vida e deve ser tida em conta na trajetória da infância, porque ela é que vai definir
certo.
O risco.
Para além de todos esses parâmetros, há aqui um outro parâmetro que parece importante também referirmos, que são a questão dos modelos. Não é? E aqui, quando claro. Falamos de modelos, falamos primeiramente e sobretudo nestes 1.100 dias e depois também dos pais e depois da escola e da comunidade. Portanto, esta noção de responsabilidade que os pais têm na sua própria nutrição, que se tornará também reflexo na nutrição dos seus filhos, que pode também ter sido potenciado neste período de pandemia, porque os pais foram os exclusivos responsáveis pela nutrição das crianças, que deixaram de estar nas escolas e, portanto, deixaram de fazer refeições escolares.
Claro, nós não temos noção ainda em Portugal, porque creio que nenhum trabalho foi feito nesse sentido, de qual vai ser o impacto da pandemia no aumento da prevalência de excesso de peso e obesidade. Mas ela vai, como na maioria dos países em que há resultados já nesse sentido, vai ser catastrófico. E sobretudo tendo em conta, o que muito bem disse, que a nossa prevalência já é 30%, o que não é desprezível, é algo para nos preocuparmos no futuro.
Embora estivéssemos em queda, se...
Nós descer... Não, não é bem assim. Houve uma redução, tendo em conta um estudo... que é um estudo integrado num projeto de vigilância europeu, mas de crianças entre os 6 e os 8 anos. Portanto, naquele grupo etário, de 2008 a 2018, houve efetivamente uma redução ligeirinha. Não se pode, é...
Claro.
Eu dou-lhe, por exemplo, outro dado que nos preocupa muito mais. Houve um trabalho que eu tive o prazer de coordenar em 2013, que mostra um aspecto altamente preocupante e que vai em conta do que eu disse. A obesidade em Portugal começa em idades muito precoces, porque crianças com 1, 2 anos já têm prevalências de 31%. E se pensarmos na probabilidade da estabilidade da obesidade, é preocupante. Vindo à sua questão, sem dúvida, quando as pessoas estão em casa, quando as pessoas estão desorientadas, quando estão angustiadas, quando estão preocupadas, nomeadamente com questões económicas, quando a sua rotina de vida e a sua sociabilização mudou, é natural que tudo isso crie um desajuste do ambiente familiar e faça perder as rotinas às crianças e as regras. Rotinas essas também são perdidas pela própria família. E isso facilita e facilitou, aliado ao facto de se ter ficado fechado, sem dúvida alguma, ofertas alimentares menos equilibradas, a procura de alimentos mais fáceis, o petiscar mais frequente em casa.
A compensação emocional também.
Perfeitamente. Há um pouco um foco na comida quando se perde ou se desorienta em relação aos focos do nosso dia-a-dia. Aliado ao facto de ter ficado em casa, porque sem dúvida alguma, em termos comportamentais, quer a parte alimentar, quer o exercício físico, são a base da intervenção na promoção da saúde e na promoção de um peso adequado e na redução da obesidade.
E, portanto, temos aqui estes dois vetores que estiveram, de alguma forma, ambos
altamente comprometidos.
Doutora Carla, corrija-me se eu estiver errada. Há alguns estudos internacionais que mostram que noutros países, porque cá em Portugal, de facto, como referiu, saiba, não há nenhum estudo ainda neste sentido, que houve também um agravamento das desigualdades socioeconómicas. Ou seja, se por um lado as famílias de um contexto mais favorecido até poderá ter havido um incremento positivo no que a nutrição e a alimentação diz respeito, no sentido que havia também mais tempo para confeccionar as refeições e que, portanto, elas seriam ricas nutricionalmente, e que depois, por outro lado, nos contextos socioeconómicos mais desfavoráveis, houve... um maior desequilíbrio do que aquele que acontecia antes da pandemia. Isto faz-lhe sentido, este agravamento também destas desigualdades?
É a obesidade, caracteristicamente, sobretudo em países em que há dois extremos em termos sociais, mais nesses países, mas caracteristicamente a obesidade atinge de uma forma um pouco mais marcada estratos sociais com nível económico e cultural mais baixo, porque as duas coisas andam um pouco aliadas. E, sem dúvida alguma, tem muito a ver a cultura, a informação correta nas escolhas que se fazem em termos alimentares. E grande parte das vezes acaba por haver uma ligeira associação entre as duas coisas, e efetivamente as classes socioeconómicas mais desfavorecidas são aquelas que habitualmente apresentam prevalências de excesso de peso e de obesidade mais elevadas, mesmo em idade infantil. A pandemia acentuou as desigualdades e mesmo estratos sociais ou culturais médios e elevados em grande percentagem estão a passar dificuldades, o que necessariamente leva à procura de alimentos que possam ser mais baratos e que grande parte das vezes, ao serem mais baratos, não são necessariamente os mais saudáveis. Muito embora sabendo escolher e aprendendo a escolher é sempre possível ir equilibrando, mas o problema é depois saber escolher quando na realidade a nossa capacidade económica e a nossa capacidade de o fazer está reduzida.
Certo. Qual é o caminho que nós podemos trilhar no sentido de travar esta pandemia ou esta epidemia silenciosa? Qual é o caminho, para além deste grande trabalho de prevenção que referia, que é que nós podemos fazer? Informar. Qual é o caminho?
Eu creio que o primeiro aspecto que temos que ter todos muito consciente é de que a fatura a pagar nas sociedades futuras
é elevadíssima.
Eu já nem falo daqui a muito tempo, eu falo daqui a uns aninhos. É brutal, porque a obesidade cursa não apenas com uma questão estética, cursa com compromisso psicológico, cursa com impacto social e cursa com doença cardiometabólica, que não acontece no adulto, acontece em idade pediátrica. É frequente termos crianças de 8, 9, 10 anos que agregam já problemas de colesterol, problemas de tensão alta, problemas de diabetes, e que vão marcar a sua trajetória de vida em termos de qualidade, de bem-estar, de satisfação, de felicidade, mas também em termos de custos para a própria saúde do país.
Claro, até do ponto de vista económico.
Sem dúvida. Este aspecto é algo que nós temos que ter em conta. E se pensarmos bem, sem dúvida alguma, a responsabilidade tem que ser muito da parte dos pais. E há que não ter medo, nem pejo, em falar abertamente sobre isso. É evidente que com a ajuda de profissionais, mas há que fazer perceber os cuidadores, pais e professores, de que a prevenção é crucial, que a intervenção em termos educativos deles é crucial, porque efetivamente são os educadores que moldam o comportamento das crianças e que fazem as mudanças. E que a mudança, num contexto familiar, deve ser feita por todos e num contexto escolar deve ser promovida a educação. Ou seja, há que responsabilizar, há que não meter a cabeça debaixo da areia.
Certo.
Há que assumir que a responsabilidade é de todos nós, particularmente dos cuidadores, porque a fatura vai ser também paga pelas crianças, pelos adolescentes, mas pela nossa parte também.
Claro que sim. E é muito importante, de facto, que todos possamos, como sociedade, e deixo também esse alerta, assumir a nossa própria responsabilidade pessoal, neste caso em concreto da obesidade infantil e em tantos outros, porque como isso mudaria tanta coisa na nossa história, doutora Carla?
Sem dúvida.
Muito obrigada. Foi um gosto estar consigo.
Obrigada
mais uma
eu,
vez.
Foi um prazer.
Se gostaste deste episódio, por favor, partilha-o com a tua comunidade e dá a tua pontuação na plataforma onde nos ouves. Já sabes que também nos podes acompanhar no programa emitido semanalmente no Porto Canal.